Livro Aberto NET Educação. Obras e autores que fazem história.
Abrem-se as cortinas e começa o Livro Aberto. Na área, o jornalista, escritor, radialista e louco por futebol, Marcelo Duarte.
De moleque, o futebol me estimulou a procurar saber onde ficavam as cidades dos times que eu admirava, de dentro do Brasil, fora do Brasil. Me fez estudar, porque dentro de um escudo de time tem uma história. Tudo isso, né? Copa do Mundo, então, mais ainda. E eu vejo isso como eu fui passando para os meus filhos.
Desde o pontapé inicial no campo da literatura de almanaque, há mais de 4 Copas, Duarte se torna um campeão.
Logo que o Guia dos Curiosos foi publicado em 95, ele ficou 44 semanas na lista dos mais vendidos em 95, ficou 16 semanas em primeiro lugar, foi um livro muito comentado. E na época, a Companhia das Letras percebeu que ali estava nascendo um novo filão, o resgate do gênero almanaque. Já 2 meses depois do primeiro livro, me chamaram para uma reunião perguntando se era possível fazer já um segundo. E aí eu falei, nós vamos fazer um Guia dos Curiosos volume 2. E na época o diretor editorial, o Luiz Schwartz, falou, não, eu acho que agora nós podemos pensar em livros temáticos. E aí nós estávamos na véspera de uma Olimpíada, né? 96 era ano do centenário das Olimpíadas. E eu falei, olha, eu mexo com esportes, tenho muito livro sobre isso, gosto desse tema, eu poderia fazer um sobre esportes. E na época, justamente por causa da Olimpíada chegando, acharam que era um tema bom para começar. E esse livro, por causa do sucesso do primeiro, também teve um sucesso bastante grande, e a Companhia das Letras falou, vamos investir agora em temas, né? Abandonar um pouco aquela linha do Guia dos Curiosos Geral, que já tem o primeiro, para atender essas demandas de títulos. E aí foram nascendo os títulos. Na Copa de 1950, a Inglaterra vem para disputar a Copa aqui no Brasil pela primeira vez. Mesmo sendo os criadores do futebol moderno, os ingleses se achavam tão superiores que eles ignoravam a Copa do Mundo. E finalmente, em 50, resolveram vir. E foram enfrentar, na segunda partida, os Estados Unidos, uma seleção completamente amadora, que pegou alguns jogadores, até escoceses, que trabalhavam nos Estados Unidos, para montar um time. Foram jogar no Estádio de Independência, em Belo Horizonte. E ali foi registrada uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo. Os Estados Unidos venceram por 1-0. E o correspondente dos jornais ingleses passou um telex para a redação em Londres, colocando England 0, United States 1. E ao receber este telegrama em Londres, o editor do jornal falou, não, está errado. E eles publicaram lá, England 10, USA 1, né? Ele acreditava que perderiam por 1-0. E essa história até é contada num belo filme que foi feito de ficção sobre esse jogo, que é o Duelo de Campeões.
O país que deu o futebol para o mundo recebeu o maior choque da história do futebol mundial.
Com uma série de publicações relacionadas ao tema, qual seria o gol de letra do Guia dos Curiosos Copas?
Os livros que saem no Brasil geralmente são muito focados no histórico da seleção brasileira. Eu procurei trazer curiosidades de outras seleções. E tem algumas outras coisas que giram ao redor da competição que os livros tradicionais não trazem. As músicas executadas em Copa do Mundo, como é a publicidade, a questão dos hinos nacionais dos países tocados antes, os chefes de delegação, onde o Brasil ficou concentrado. Os historiadores em geral pulam essas partes, né? Ficam muito centrados sempre nas seleções, nos jogos. Eu queria trazer essa coisa diferente. Então o Guia dos Curiosos fala desde a mascote de 82, né, da publicidade, que era o Pacheco, até o que significa Waka Waka. Que era a música que a Shakira cantou na Copa de 2010. Era trazer esse tipo de curiosidade para esse estilo almanaque, que nada mais é do que depois um grande agregador de conteúdo, né? Porque a partir dali você vai lembrando de outras coisas, de outros desdobramentos, e isso vai ajudando depois em outras pesquisas. Na Copa de 1950, o grande bode expiatório da seleção brasileira, que ele foi responsabilizado pela derrota, foi o goleiro Barbosa. O Barbosa era um grande goleiro, mas enfrentou uma tarde infeliz, né? Levou aquele segundo gol numa bola relativamente fácil e foi crucificado por isso. E o tempo todo o Barbosa tinha que dar explicações sobre aquele jogo. E numa das entrevistas que ele deu quase no final da vida, né, ele morreu no ano 2000, quase no final da vida, ele falou dessa grande tristeza da carreira dele, que pouco se falou depois dessa Copa das virtudes para se falar dessa falha. E ele solta uma frase que é meio antológica, né? Ele fala que tomar aquele gol, perder aquela Copa, foi pior do que ser condenado por um assassinato, porque condenado por um assassinato, em 30 anos ele estaria livre. E ele teve que enfrentar quase 50 anos esse tipo de cobrança, né? De responsabilidade.
As leis de condenação aqui no país, quanto é? A maior condenação, quanto é? É 30 anos, né? É 30 anos que o sujeito tem que cumprir. Eu digo, então nós estamos com 43 anos, eu acho que eu já paguei 10 anos ou 14 anos a mais.
Marcelo Duarte afirma que um guia de curiosidades nunca está totalmente concluído. Com o das Copas, também foi preciso driblar o tempo para definir na prorrogação.
Há um tempão eu tinha feito um quadro falando dos apelidos das seleções. Camarões, os Leões Indomáveis, a Inglaterra, os Três Leões, e o Brasil, Seleção Canarinho. Então era um quadro que toma meia página dizendo o apelido das seleções, né? A Bélgica, os Diabos Vermelhos. E na hora eu falei assim, poxa, mas eu não vou explicar quem deu esse apelido para o Seleção Canarinho, porque eu conhecia a história, mas durante meses mexendo com esse material, não me ocorreu que eu deveria contar isso ali. E aí eu falei, não, eu vou ter que abrir aqui um clarão nesse capítulo para escrever. E aí eu coloquei a história, né, que o Brasil foi derrotado na Copa de 50 e o Brasil usava o uniforme branco. E alguém chegou à conclusão que o uniforme branco dava azar, que o Brasil precisava de um uniforme novo. E foi aberto um concurso para um novo uniforme do Brasil, e o concurso dizia que o uniforme deveria ter todas as cores da bandeira nacional. E aí um jovem gaúcho, né, um designer gaúcho, ele estava com 19 anos na época, ele desenhou o que seria o uniforme que o Brasil usa hoje, né, que o Brasil começou a usar em 52. E na Copa de 54 foi a primeira vez que o Brasil entra de calções azuis, camisa amarela, meias brancas com os frisos verdes, aquela coisa toda. E o narrador, o Geraldo José de Almeida, tem a ideia de, ao ver aqueles jogadores amarelinhos, de chamar o Brasil de Seleção Canarinho, e o apelido pegou.
Boa, canarinho, boa, mostra pra esse povo que
é. Então era uma história muito legal que eu precisava contar. E que me ocorreu quase no final, usando a linguagem futebolística, ocorreu aos 45 minutos do segundo tempo.
A curiosidade joga junto com o conhecimento. A partir do interesse pelo futebol, podemos aprender muito, por exemplo, sobre geografia e história.
Na Copa de 98, uma coisa muito marcante, quando meu filho mais velho estava com 7 anos, ele começou a se interessar pelos países, justamente vendo a Copa do Mundo da França. Me pediu que ele queria ouvir os hinos dos países. A gente foi atrás de CDs com as músicas, que era uma coisa que ele adorava ouvir. E isso estimulou ele a... Bom, mas esse país de que continente é? A minha filha do meio nunca se interessou muito por futebol. E ela tem uma deficiência disso, assim, das capitais. Ela sofre um pouco com isso. E o meu mais novo, agora que vai fazer 8 anos, que também se interessa, ele é capaz de dizer, seguramente, a gente fica brincando com isso, todas as capitais da América, né, das Américas e da Europa. E não porque ele é um menino que fica decorando, mas porque ele vê o jogo e o narrador fala. Agora aqui em Londres ele sabe que é campeonato inglês, aqui em Madrid sabe de Kiev, sabe de Moscou, vê os jogos da Libertadores e se interessa, e pergunta sobre as cores dos times, quer saber da história do... Né, porque o escudo do Barcelona tem aquele listradinho amarelo e vermelho, e aí você tem que falar sobre Catalunha para ele. e ele vai aprendendo. Então, eu vejo em casa uma diferença muito grande, no caso de uma filha que não se interessou muito por futebol, e dos meninos que se interessaram.
Nesta edição, abrimos o jogo e revelamos algumas das curiosidades que integram mais um lançamento de Marcelo Duarte. Esse guia é uma oportunidade para vermos a Copa do Mundo por outro ângulo. Marcelo Abud para o Livro Aberto NET Educação.
Livro Aberto NET Educação. Obras e autores que fazem história.